Irmãos, vamos a Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4. Provérbios 3, versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Um conselho simples, utilizando-se aqui de dois princípios básicos do que Deus recomenda nas escrituras dele. No caso da benignidade, a palavra hebraica é a mesma traduzida por amor também. E eu achei muito simpática a tradução benignidade. Eu não sei, a palavra amor é uma palavra muito sofrida, alvo de muita exploração, muito abuso, muita distorção. É uma palavra muito gasta, infelizmente, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Mas hoje em dia, a recomendação, a sugestão para alguém amar os outros, talvez signifique menos pela associação que a palavra amor tem. Qualquer um diz que ama o outro, em vários contextos, em vários níveis de relacionamentos. Então, amor quase, cabe quase tudo dentro desta palavra. Eu sei que isso não é motivo para nós deixarmos de usar a palavra amor, claro, nem pegarmos diretamente sobre ela, especialmente quando estivermos no Novo Testamento, a palavra no grego lá que significa tanto, as duas palavras, eu não vou entrar nesse detalhe, mas não estou abdicando da palavra amor, não, nem poderia fazer nunca. Mas aqui, hoje à noite, eu gostaria de jogar a mesma ênfase no aspecto da benignidade, embora dizendo que essa palavra poderia ser traduzida por amor. Benignidade e fidelidade, essas duas coisas. Benignidade, a noção de que tudo que a pessoa faz é para o bem do outro. De alguma forma, uma interferência que se fez, um conselho que se deu, uma sugestão que se deu, um carão que deu no outro, ou um presente que deu, uma ajuda que deu, uma repreensão, o que for, uma recusa ou uma concordância, o que for que seja para o bem do outro. Eu tenho batido um pouco nessa tecla aqui, da benignidade, falei recentemente, acho domingo passado mesmo, lá em Atos, quando diz que Jesus saiu fazendo o bem em Israel, como fosse um resumo da vida dele. E eu bati o olho aqui em cima, novamente, da ideia de benignidade. Isso é um aspecto do conselho. O outro é fidelidade. Fidelidade aqui é o que você diz que seja a verdade. O que você promete que seja cumprido. O que você diz que pensa, é porque pensa mesmo. Então, fidelidade aqui é qualquer aspecto da verdade no seu procedimento, no seu falar, na sua maneira de proceder. Fulano ou fulana disse isso? Disse. Ele disse mesmo? Disse. Então é. Ele prometeu isso? Prometeu, ele vai fazer, a não ser que haja um grande problema que o impeça, claro, mas se ele prometeu, é porque ele tinha intenção de cumprir, pode até não cumprir, por um problema qualquer, mas ele tinha intenção de cumprir. Ele disse que essa é a opinião dele, disse, então é. Ele não tem um motivo por trás. Não é uma opinião para poder dar uma impressão tal e com essa impressão ele conseguir tal situação, manipulando. Não, ele não é assim. Então, tudo isso está dentro deste termo aqui, fidelidade. É uma pessoa veraz, fiel, verdadeira, até onde um ser humano pode ser. A soma desses dois fatores aqui, muito básicos, talvez tão básicos que a gente não pense muito neles, por serem até óbvios para um crente, mas devemos ter cuidado com essas coisas que parecem óbvias demais e por isso não ocupam mais muito o nosso pensamento, nosso coração, nossa reflexão. Não vou mais pensar muito em ser amoroso, é óbvio que tem que ser, mas é tão óbvio que você não pensa mais nisso. Em ser benigno, né? É claro que eu quero ser benigno, mas você está pensando neste assunto, você está orando nesse sentido, você está constantemente se lembrando da necessidade de ser benigno, você está colocando como um propósito na sua vida, claro, e lutando diante de Deus para ser benigno para as pessoas, é totalmente diferente. Não é que é uma novidade, rapaz, eu vi uma coisa tão diferente hoje na pregação, coisa que eu nunca tinha pensado, o que é importante o crente ser benigno, o amoroso, e ser verdadeiro nas coisas dele. Que coisa impressionante, eu nunca tinha pensado nisso. Ninguém vai sair daqui com essa impressão, ninguém. Porque, como eu falei, é ponto fundamental. Mas não por isso deve ser deixado de lado e assumido como uma coisa óbvia na sua vida. Nada de bom é óbvio na sua vida. Sabe o que é óbvio na sua vida? O que é ruim? Porque nós somos pecadores. Então, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo veio habitar em nós, e aí começou a guerra da carne contra o Espírito, já foi uma novidade grande. Pelo menos agora o que é ruim, o que é da nossa natureza ruim, já vai ter uma oposição, que é o que o Espírito Santo colocou em nós, porque a nossa tendência mesmo da nossa carne é só o que é ruim. O que é bom, o que vem de pensamentos corretos, justos, agradáveis a Deus, já foi o Espírito Santo que colocou em nós e nessa luta contra a carne. Então não assuma que porque você agora é crente, uma nova criatura, que você vai estar cheio de boas virtudes, cheio de amor, de benignidade, de fidelidade, vai ser uma coisa natural, que vai fluir no seu ser. É não, não é não, tem que lutar muito. Sede vós perfeitos ou completos, como o vosso Pai é, o vosso Pai Celeste é. Vocês tenham isso como alvo, vocês lutem por isso. Não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem, num certo sentido, cansa. Estranho, mas neste mundo é assim, fazer o bem cansa. Então, não te desampare a benignidade e a fidelidade. A forma de dizer é a seguinte: que elas não te abandonem, ou seja, não deixa que elas vão embora, segura este propósito na sua vida forte, de ser benigno e fiel em tudo. Atas ao pescoço, aqui pode dar a ideia de que a pessoa não quer perder, ou seja, o outro está sugerindo, não perca, agarre bem, mas não é. Que a maioria dos comentaristas acham que aqui é uma maneira de mostrar que é uma coisa linda para você mostrar no pescoço como se fosse um colar muito bonito, um ornamento muito vistoso. A ideia parece que é esta do autor. Quem é benigno e quem é fiel é como se estivesse usando um ornamento que todo mundo vê, um colar bonito que alguém esteja usando, mulher especialmente, é visível, todo mundo está vendo, não precisa nem dizer, não, aqui o meu colar como é bonito, está muito óbvio. Então parece que a ideia aqui é esta: uma pessoa assim está ornada, está muito bem ornamentada por coisas lindas, como essas duas virtudes aqui, parece que essa é a ideia. E atas ao pescoço e escreves na tábua do teu coração, aí sim. Aí a ideia de segura a fidelidade e a benignidade. Segura. Escreva lá dentro do seu coração, que a ideia aqui é o centro das suas emoções, da sua mente, da sua volição, sua vontade, determinação. Escreve lá, não esqueça, como se fosse uma coisa que você não quer abrir mão, guardando lá no fundo da sua alma esta vontade, fazendo questão de ser benigno e fiel. Versículo 4, as consequências espetaculares. Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Curioso que ele fala nos dois sentidos. Fala em Deus. Essa boa compreensão de Deus, e graça e boa compreensão, é algo como oposto às situações em que Deus disse assim: eu estou farto dos pecados de vocês, eu não aguento mais isso, eu estou cansado de sofrer. Sofrer quer dizer de suportar o mal que vocês estão fazendo a mim, e estou irritado com isso. Há muitas passagens em que fala que Deus está com a sua paciência enchendo o limite, está chegando lá. E a pessoa, como se dali em diante não fosse mais encontrar boa vontade de Deus, não, mas e Deus já está cansado daquilo. É uma maneira, antropomorfismo, é uma maneira de falar de Deus como se falasse de alguma coisa humana aqui, para a gente entender um pouco melhor. Então, ele próprio, Deus, se utiliza disto. Então, da maneira como más obras, pecados, irritam a Deus e tornam Deus como inimigo, e vamos dizer, num certo sentido, com má vontade, esta ideia que dá, mais ou menos assim, aqui é o contrário. Você é alguém benigno, você é a sua maneira de se comportar, você é uma pessoa veraz, correta, sincera, franca, verdadeira. Você vai encontrar uma boa vontade da parte de Deus grande, uma largueza. É gostoso ouvir isso. Muito gostoso ouvir isso. É o contrário de encontrar Deus com quase assim como uma má vontade, aborrecido, irritado, que é como ele próprio, muitas vezes, descreve a si mesmo. Quem é que não quer? Quem é que não quer encontrar boa vontade da parte de Deus e graça? E diante dos homens, uma pessoa que tem um comportamento deste aqui, claro, e muitas outras virtudes cristãs, mas essas duas aqui, que estão em evidência aqui, até no meio secular, no mundo mesmo que já vive tão em trevas e cheio de todo tipo de deturpação, mas até nesse tipo de mundo, alguém que é benigno e que é fiel vai encontrar muitas pessoas muito mais largas com ele do que seriam com outras ou com outro tipo de comportamento. Vai encontrar, porque tem a fama de ser alguém correto, alguém que não dá prejuízo aos outros, que tenta ajudar os outros, que é benéfico aos outros. Em qualquer área da vida, esta pessoa vai ter a tendência, dizendo de outra maneira, as pessoas vão ter a tendência de ter boa vontade, de ter largueza, só com a fama, só, olha, essa pessoa aí é gente boa, tem paciência com ele aí, houve um problema aí, mas tem paciência, ajuda as pessoas, é correto, é sério, não é como você está pensando, não. Então, vai haver alguém para chegar e defender ou querer ajudar, porque encontra esse tipo de atitude naturalmente, ele colhe o que está plantando de fidelidade, de benignidade, ele colhe de compreensão e colhe de boa vontade. Não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo aqui, irmãos, mas a simplicidade deste conselho me tocou e eu pensei, puxa vida, eu vou levar para os irmãos isto. Não cansemos nós de buscarmos intensamente essas duas coisas, muitas outras virtudes, mas o holofote aqui está em cima dessas duas agora. Benigno, eu quero ser benigno. Um conselho que eu vou dar para alguém, uma sugestão. É a pessoa você dar uma sugestão para alguém, porque você está com raiva, emocionado, pois faça isso, porque é desgraçado. Aí o outro chega e faz. E erra, e peca. Puxa, foi por minha causa. Sugeriu. Não, eu não estava com a cabeça no lugar ali, ou Você não foi benigno para o outro, uma coisa tão pequena talvez. Mas você deixou de ser benigno, você deu um mau conselho, você teve uma má influência sobre ele. Imagine o contrário, não faça isso não. Tenha calma e dá um bom conselho, simples, circunstancial até, mas você foi uma influência boa na vida do outro, benigna, em coisas pequenas e em coisas que 20 anos depois, quem se beneficiou da sua ajuda, do seu conselho, da sua interferência, vai dizer, puxa, nunca vou esquecer, eu devo ao fulano, à cicrana, algo que ele me disse uma vez, ou me aconselhou, ou qualquer coisa que tenha sido, que eu nunca me esqueci. Como me ajudou aquilo naquele momento? Ah, é bom demais. Isso é ser benigno para os outros. E o que você disser, que seja a verdade. Que seja em sinceridade, sem manipulação, sem segundas ou terceiras intenções. Sim, sim, não, não, aberto. Benignidade. Fidelidade, a junção desses dois é um resultado muito poderoso para encontrar a boa vontade de Deus e dos homens. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra tão simples, tão singela, essa sugestão, ou conselho, ou até mandamento mesmo do autor de Provérbios, que nós possamos seguir por este caminho todos os dias. Senhor, me ajuda a ser benigno para esta humanidade, que Tu mandas eu amar, para que eu seja benigno, consiga amar pessoas às vezes tão ruins, tão pecadoras, mas não importa quem são, Senhor, eu também sou ruim e pecador e fui amado por Ti e salvo pela Tua misericórdia. Então me ajuda a ser benigno, me ajuda a ser fiel, correto, verdadeiro no que eu digo, no que eu falo. Que essa seja a nossa decisão diante de Ti, pedindo, claro, poder do Teu Espírito para realizarmos essa decisão. Para a honra e glória do Teu Filho, nós te pedimos e agradecemos. Amém.